Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 do Grupo Notre Dame Intermédica. Estão presentes os senhores Irlau Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO, e Glauco Desidério, diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor, digite asterisco 0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.gndi.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Irlau, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Irlau, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Mais uma reunião nossa de resultados. Eu tenho o prazer de poder oferecer a vocês números robustos por um trimestre. Nosso número de beneficiários médio na saúde cresceu 28,3%. O beneficiário médio dental cresceu 33,3% sobre o mesmo período do ano anterior. A receita líquida de planos de saúde cresceu 34,4% para R$ 2.298.800.000. Serviços hospitalares também com robusto crescimento de 37,1%. E os nossos planos odontológicos, um crescimento de 38,7%. O nosso caixa, a nossa sinistralidade caixa teve uma melhora importante de 2,8 pontos percentuais, fruto, obviamente, de toda a nossa estratégia de verticalização e disponibilização de infraestrutura para o atendimento dos nossos pacientes próprios. Nós tivemos aqui também um BA de 8,7%, ou seja, a melhor 0,4 pontos percentuais, demonstrando aí nossa capacidade também de busca de sinergias com a consolidação de novas empresas que nós adquirimos ao longo do final do ano passado, né, e no começo deste ano. O nosso EBITDA teve um crescimento de 40,4%, 16% de margem, em 408 milhões. 408,5 milhões. O lucro líquido, 160,4 milhões, com 6,3%, e um crescimento frente ao mesmo período do ano anterior de 56%. O lucro líquido ajustado, um crescimento de 41,4%, e a nossa dívida líquida em 0,1 vezes nosso EBITDA, ou seja, realmente muito controlado e dentro das nossas expectativas. Houve um crescimento sustentável e consistente ao longo de todos os últimos trimestres, desde o primeiro trimestre de 2017 até hoje, quarter over quarter, com crescimento robusto. Alguns destaques operacionais que chamam a atenção: nós fizemos então a aquisição do grupo São Lucas, em Americana. Fechamos essa transação em janeiro de 2020. A Clinipam, como é de conhecimento de vocês também, fechamos em fevereiro de 2020. Temos duas operações agora por fechar em abril de 2020, ou fechados em abril de 2020, que foi LabClean, uma operação de laboratórios em Americana com 7 pontos de coleta, e nós também fechamos uma pequena carteira de 40 mil vidas aqui em São Paulo. Lembrando que nós continuamos sendo bastante focados em regiões de maior oportunidade de energia e mais eficiente gestão, focando Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Essas operações no conjunto, ou seja, regiões, uma população de 6 milhões, mas enquanto no 7% maior que o resto do país, e 56% de plano de saúde no Brasil. Alguns destaques financeiros, perdão, alguns destaques operacionais adicionais. Na Clínipa, durante os 3 primeiros meses de integração, nós tivemos subida da carteira, né? Saímos de 330 mil beneficiários para 360 mil, já no primeiro tri de 2020. Nós criamos uma equipe de gestão local dedicada à Clinipam, mas já iniciamos a implantação dos nossos conceitos de gestão, principalmente protocolos, processos e KPIs. Reforçamos a venda de planos de saúde de pequena e média empresa na região. Refinamos todas as oportunidades de melhoria nos custos essenciais, protocolos, suprimentos e DNA. Esse refinamento também inclui a unificação das análises clínicas através de nota de labs, a migração de 12 mil beneficiários de odontologia para Interodonto. Também nossa equipe de M&A já visitou toda a região, identificamos 20 empresas, das quais selecionamos 10 como target inicial para a expansão das nossas operações no Sul. Nós terminamos a implementação dos processos de gestão GNDI no São José dos Lírios, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fizemos investimento na modernização dos equipamentos médicos, treinamento das equipes, com ganho de qualidade de atendimento. Iniciamos também o planejamento para a incorporação do hospital e da carteira de beneficiários. São Lucas, nós concluímos a implementação dos processos de atendimento e KPIs do GNDI. Fizemos a aquisição da LabClean, permitindo uma expansão da nossa rede própria de análises clínicas. O grupo Guelphon, redução da ociosidade dos equipamentos com direcionamento dos beneficiários GNDI para Guelphon, otimização da rede credenciada para exames de diagnóstico de imagem. Demos início ao projeto piloto, junto com o Hospital Salvá-los, para a implantação de um centro de diagnóstico por imagem, expandindo a capacidade, bem como estamos também renegociando junto à operadora, os nossos contratos com nossos parceiros. Fizemos uma série de reformas também dentro da nossa agenda. Como vocês sabem, a importância que nós damos à verticalização, e precisamos oferecer uma experiência para o cliente condizente com o nosso objetivo de atraí-los, né? Então, no primeiro trimestre, demos continuidade ao plano de reforma de hospitais e centros clínicos, implementado na companhia nos últimos anos, com destaque para a reinauguração do Hospital Intermédica ABC, com 128 leitos, obras aceleradas no Hospital Intermédica Anália Franco, antigo Monte Magno, com 72 leitos, a expectativa de uma reabertura já no segundo trimestre de 2020, uma segunda unidade de medicina preventiva em Higienópolis, a reforma do Centro Clínico de Osasco e do Pronto-Socorro da Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Também fizemos a revitalização da Notre Labs, em Mogi das Cruzes. Além de manutenções e adequações de rotina, temos transformado profundamente diversas das nossas unidades na busca desta melhor experiência aos beneficiários. Durante essa pandemia do Covid-19, implantamos a telemedicina para garantir o acesso seguro dos pacientes a consultas com a nossa equipe médica. A telemedicina propicia um acesso por videoconferência em que o paciente pode conversar com o médico e tirar todas as dúvidas em relação à saúde. No primeiro mês de implementação, o grupo registrou 40 mil consultas, pouco mais, em torno de 20 mil prescrições, 7 mil prescrições de receita especial e 82% dos pacientes com alta na própria consulta. Isso é resolutividade. Isso é importantíssimo porque evita uma visita ao pronto-socorro, né? O serviço é gratuito e pode ser acessado dentro do portal GNDI ou no aplicativo GNDI. Continuamos com um resultado do ponto de vista qualitativo muito bom. Através do site Reclame Aqui, nós permanecemos com uma nota ótima frente a nossos peers, uma nota bem superior. E o índice de desempenho de saúde suplementar, patrocinado pela ANS, continuamos com um destaque absoluto. Gostaria de passar a palavra para o Marcelo, para que ele possa visitar com vocês a parte financeira da nossa apresentação. O único destaque que eu faço é para o acelerado crescimento orgânico que tivemos no primeiro trimestre. Isso demonstra que, mesmo em tempos adversos na macroeconomia, nós sabemos fazer produtos competitivos e atraentes, nos oferecendo a oportunidade de ampliar nossa participação de mercado. Marcelo, palavra com você.
Ok, obrigado, Irlau. Bom dia a todos. Para aqueles que nos acompanham na internet, então, eu vou começar aqui do slide número 8, onde a gente faz uma quebra da receita. De fato, o que o Irlau ressaltou, o um crescimento de 35% da receita líquida nesse trimestre, ele é extremamente robusto, né? E ele vem aí impulsionado por uma combinação absolutamente harmônica entre o crescimento orgânico e as nossas iniciativas de M&A, né? Então, a gente atingiu 2.559 milhões de receita no primeiro trimestre. Para aqueles que nos acompanham já há bastante tempo, né, nós fizemos em um único trimestre quase metade da receita total de 2017, mas mais importante que isso, né, 2,5 bi no trimestre já nos leva aí, se a gente fizer uma extrapolação desse número, nós já estamos aí com uma receita anual acima de 10 bilhões. Então, assim, entramos aí num grupo mais seleto de empresas, né? E quando a gente fala que esse crescimento ele é sustentável, é porque ele vem justamente com a combinação de crescimento de novas vidas, ou seja, o volume é o que está realmente sendo o grande impulsionador do crescimento. Se vocês olharem do lado direito da página, nós acrescentamos aí ao longo desse último ano 750 mil novos beneficiários médios de plano de saúde, sendo 336 mil orgânico, ou seja, o maior índice, né? O topo da lista é crescimento orgânico, pelos esforços aí na nossa área comercial, os novos produtos que o João mencionou, lembrou muito bem, né? Em segundo lugar, vem Clinipam. Esses 234 mil de Clinipam aqui, na verdade, Clinipam nós compramos em fevereiro, então são dois terços. Isso aqui significa uma vida média aí, na verdade, de 350 mil, né? Se a gente tivesse todos os 3 meses. Depois São Lucas, Mediplan e São José, que foram aquisições que a gente fez aí em janeiro e em 2019 também, tá? O ticket médio continua na tendência que a gente vem já vislumbrando durante todo o ano de 2019, ticket médio 4,8, sendo que o reajuste mix estão impactando aí em torno de 6,1%, né? E aí a gente teve aí Clinipam, especialmente puxando um pouquinho para baixo a média, mas também nada muito relevante. A gente sabe que Clinipam é uma empresa por si só bastante rentável, né? Vale destacar também aqui o crescimento da receita de serviços hospitalares, 37%, de crescimento na receita do dental. Então, um crescimento aí sustentado por vários pilares bastante consistentes, né? Então, na página nova, a gente faz só um breakdown do nosso crescimento orgânico e inorgânico, o foco em volumes, né? Então, em dezembro de 2019, nós tínhamos 3 milhões de beneficiários, acabamos em março com 3 milhões 564, ou seja, em apenas em um único trimestre, nós adicionamos 530 mil. E, de novo, fruto dessa estratégia bem sucedida de M&A, né? E também das adições orgânicas, né? Na questão da estratégia bem sucedida de M&A, eu diria que vocês podem olhar aqui que já em abril Continuamos, né, com esse processo de compras, aí trazendo mais 40 mil vidas dessa operadora ANR Ecoli, uma operadora de pequeno porte, que operava na região metropolitana de São Paulo e que tinha aqui a característica de boa parte até da utilização dos seus beneficiários buscava a nossa rede GNDI. Então, é um processo que a gente acredita que toda a integração será até extremamente mais simples, né? Então, hoje, na data de hoje que a gente está conversando, são 3 milhões e 600 mil beneficiários aí na nossa carteira, né? Na página 10, falando um pouco da sinistralidade, atingimos 68,2 de sinistralidade caixa, é impressionante 2,8 pontos percentuais melhor com relação ao primeiro trimestre de 19, né? Eu acho que eu queria chamar a atenção para o gráfico, que isso aqui não é uma tendência nova, é algo que vem acontecendo desde 2015, então a gente saiu de 74, fomos para 73, 72, 71, no ano passado 70, e agora a gente continua nessa redução, né? Eu imagino que deve estar um pouco na cabeça de vocês possíveis impactos ou não de Covid nesse resultado. Eu posso dizer que no primeiro trimestre nós não enxergamos nenhuma tendência, nenhum impacto, esse número não está beneficiado por nenhuma coisa, até porque os hospitais têm uma data de corte que normalmente gira em torno do dia 20 de cada mês anterior, né, que coincide um pouco com o 20 de março. Então, a gente não viu o impacto ainda, tá? E este resultado, né, impressionante, eu acho que é bom a gente lembrar por quê, né? Primeiro, qual é a base que a gente está usando? Nós estamos usando como base o primeiro trimestre de 19, que foi o primeiro trimestre de Greenline. Vocês lembram que Greenline entrou, né, com uma margem maior. E ao longo aí desse último ano, a gente vem com esforços enormes na nossa área de operações, na nossa área de integrações, de conseguir, né, realmente maximizar lá o Hospital Salvá-los e toda a estrutura de Greenline, que deu um resultado e que foi importante para a gente ter esse resultado. Além disso, como vocês podem ver no gráfico, né, o índice de verticalização cresceu bastante, né? Cresceu por mais verticalização de internação, cresceu por a parte toda de exames. Então, lembrando, né, Notre Labs foi uma iniciativa que a gente viveu ao longo do ano inteiro e que hoje ele é extremamente forte. Gelfon, que entrou no final do ano passado e que hoje a gente já adota o Gelfon como o provedor de escolha número um para os nossos beneficiários, né? Lembro também que quando a gente olha para o Rio de Janeiro, nós começamos 2019 com um único hospital, acabamos com três hospitais, então a gente triplicou o número de hospitais no Rio de Janeiro, né? Então, acho que todas essas iniciativas, e só para mencionar também que, junto com o crescimento, a gente sempre foca na otimização da rede, né? E aí, então, no final do ano passado, e agora, finalmente, na virada do ano, a gente encerrou duas operações que era do Hospital Santa Cecília e Sacré-Cœur, que eram operações mais caras e, por conta disso, né, acabaram também melhorando o resultado. Última menção aqui, dentro da sinistralidade caixa, é que tanto o Clinipam como o São Lucas, eles literalmente hit the ground running. São duas operações que a gente, durante o processo de diligência, a gente já tinha identificado que eram operações muito bem geridas, né, com margens muito boas, e elas já vêm se somar já no primeiro trimestre com uma sinistralidade caixa até ligeiramente menor do que o consolidado como um todo, tá? Então, e tudo isso acabou ajudando a melhoria deste resultado, né? No slide número 11, falando do G&A caixa, a gente também continua na nossa tendência de diluição, 8,7%, então, ou seja, 0,4% melhor, Quando vocês olham a tabela do lado direito, vocês podem notar que todas as linhas individualmente, pessoal, serviços terceiros, ocupação, PDD, contingências, todas elas nós conseguimos diluir, né? É, a única que até atuou no sentido contrário foi essa linha de outros, mas que foram eventos one time, não caixa, principalmente algumas baixas contábeis vinculadas até ao fechamento, principalmente desses dois hospitais e mais dois centros clínicos dentro da linha de otimização da nossa rede, que envolvia aí várias unidades, né? E aí, por conta disso, então, no slide 12, nosso EBITDA ajustado atingiu 408 milhões, 40% de crescimento, né? Com melhoria de margem, que já agora já atinge 16%, né? Então, só recapitulando aqui, esse resultado até teria sido melhor, porque quando a gente olha só o cash G&A e quando a gente o cash G&A, o G&A e o cash MLR, os dois até melhoraram mais do que o EBITDA, mas aí a gente ainda teve um impacto aí dos e um pouquinho de despesa comercial, mas o principal item foi o SUS, que impactou aí quase 50 milhões no resultado. A gente já comentou no último call que no ano passado a ANS fez esse trabalho de catch-up muito grande, e a gente acha aqui que ele chegou muito perto aí de uma conclusão agora nesse primeiro trimestre de 2020, com essa cobrança adicional de 50 milhões. E para esse crescimento de EBITDA de 40%, quando a gente olha o lucro líquido ajustado, também um crescimento de 40%, então muito na mesma proporção, né? O lucro líquido cresceu mais, foram 56, mas à medida que a gente vai tirando todos aqueles sujeiras que haviam em anos anteriores, a gente vê que o crescimento do EBITDA tende aí acompanhando pelo crescimento do lucro líquido, né? E na frente de CapEx, obviamente este trimestre foi um trimestre de investimentos muito grandes, 3,1 bilhões de investimentos, foram 3 bi gastos em M&A, como vocês podem ver aqui embaixo, né? E 74 milhões aí justamente nesse esforço enorme que a gente vem fazendo de reforma, melhoria, expansão de toda a nossa rede, né? Eu acho que aqui eu queria ressaltar os investimentos que nós fizemos no Hospital Salvá-los, que ficou assim realmente incrível. Toda a expansão, a gente comentou com vocês que a gente ia tirar muito do que era ambulatorial, aumentar a complexidade. Hoje é um hospital com dezenas de salas cirúrgicas de alta complexidade, então isso é muito importante. Reinauguramos o Intermédica ABC, um hospital assim maravilhoso também na região, que vai ser referência, e a gente continua fazendo aí todos os nossos labs e outros crescimentos. Por fim, na página 14, né, com relação à nossa dívida líquida, houve uma mudança muito grande, mas essa mudança era justamente esperada, que foi o desembolso caixa da compra da Clinipam. Eu acho que os pontos principais para comentar aqui é que, quando a gente olha para as nossas estruturas de dívida, a gente vem amortizando, através do nosso cash flow, boa parte das dívidas, e as principais mudanças ocorreram na BCBF, onde a gente basicamente quitou integralmente a debênture que a gente havia captado para a compra de Greenline no ano passado, né? E esse ano, no começo do ano, aproveitando aí uma oportunidade, nós também fizemos uma nota promissória, 360 milhões, a CDI mais 1,4. Então, acho que esses eram os principais destaques do trimestre, complementando o que o Gilau falou. E aí eu queria passar para a sessão de perguntas e respostas, que eu imagino que deve ter uma certa curiosidade.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan.
Olá, bom dia a todos, bom dia, Irlau, Marcelo, obrigado por pegar minha pergunta, espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena. Uma primeira pergunta aqui que eu quero explorar um pouquinho mais é no crescimento orgânico, né, teto bastante expressivo para o primeiro trimestre, acho que acima da expectativa de todos aqui. Eu queria entender como é que vocês estão vendo o cenário para essas vendas novas, né? Entendo que a quarentena pode atrapalhar um pouquinho, mas o que, que já estava em negociação no pipe de vocês, se ainda daria para pensar. Talvez num crescimento orgânico na ordem de 7-8%. Também tentar entender na ponta contrária o que, que vocês têm escutado dos grandes clientes, né? Principalmente aqui em relação ao risco de desemprego e talvez até um arrefecimento no crescimento do setor. A minha segunda pergunta vai na ponta do custo, né? De um lado a gente tem uma verticalização aí continuando bastante pungente, principalmente na linha de diagnósticos e terapias. Queria entender o que, que dá para colocar mais para dentro de casa. Entendo que como chama fisioterapia, vocês estão colocando para dentro e algumas estruturas. O que ainda dá para colocar do lado ambulatorial que faz sentido dentro da escala que o grupo tomou, principalmente em São Paulo? E a outra pergunta na ponta do custo é. Vocês comentaram até, né? O Marcelo falou que o Covid não ajudou muito, dado a data de corte aí que vocês têm na contabilização dos custos hospitalares. Eu queria entender como é que vocês estão vendo a evolução da pandemia dentro da operação de vocês, né? Se isso está onerando custo ou o que você está economizando com eletiva talvez compense um pouco o eventual custo incremental de Covid. E se isso der ainda até uma atualização do que vocês estão vendo em números de casos, evolução dentro da base, também seria muito útil. Obrigado.
Bom, vou tentar, hein, porque se escreveu a Bíblia aí, ó, Gerardo. Mas tudo bem. Vamos lá, para o assunto de crescimento orgânico. O nosso crescimento, nós tínhamos uma política comercial agressiva, né, e levando em consideração todo o trabalho que nós fizemos de implementação de novos produtos no fim do ano passado, meados do ano passado, nós tivemos uma continuidade desse crescimento. Crescemos em PME, crescemos em corporativo, todas as nossas linhas de negócio, né? Doravante, o que que a gente vê? A gente vê o seguinte, que o nosso produto continua sendo extremamente atraente. Lembrando, a gente já foi crash tested no passado, no que diz respeito a cenários mais ácidos na macroeconomia. Durante o período de crise macroeconômica, no final das contas, nós conseguimos crescer e nos destacar durante aquele período. Então, eu brinco e falo sempre, nós somos uma empresa cíclica e anticíclica. Ou seja, quando a economia está indo bem, a gente cresce o número de beneficiários dentro dos contratos atuais. Quando a economia vai um pouco mais de lado ou em crise, nós crescemos o nosso número de contratos, porque existe uma pressão ainda maior sobre a clientela para buscar alternativas mais inteligentes na prestação de serviços de saúde. Do ponto de vista de crescimento, a gente continua com uma boa perspectiva para o próximo ano, para esse ano, né? Lembrando, porém, que a própria dinâmica da pandemia faz com que as pessoas queiram o nosso produto, mas fiquem um pouco, talvez, assim, reticentes à data de implantação, porque tem muita gente trabalhando de casa. Fica um pouco mais complexo o processo de implantação dos produtos. Mas a gente está bem confiante, existe uma demanda muito grande para produtos da Notre Dame Intermédica. Então, estamos assim, bastante satisfeitos com a dinâmica. Do ponto de vista de Covid, por mais que eu vou dizer o seguinte, quando essa pandemia surgiu na China e quando eu vi o resultado disso em janeiro, eu confesso que eu achava que não ia chegar nesse ponto que nós chegamos. Porém, paranoico que somos, nós ampliamos drasticamente nossa capacidade de leitos de UTI, ampliamos hospitais, nós demos um. Adquirimos os respiradores, fizemos todo um trabalho de começar a acumular insumos desde janeiro, para que a gente pudesse atravessar essa crise de uma forma um pouco mais confortável. E tem sido assim, nós temos, essa semana houve uma estabilização no número de casos, nós ainda não temos o reflexo dos valores em termos de custo para o trimestre, mas o que eu posso dizer é o seguinte, uma diária de UTI de um paciente de Covid é bem mais em conta do que a diária de um paciente que fez uma cirurgia eletiva. Isso em função de órteses e próteses, isso em função, muitas vezes, de abuso na rede credenciada e assim por diante. Então, nós estamos conseguindo manter o nosso grande volume de pacientes COVID dentro das nossas próprias instalações, a um custo bastante reduzido, tem protocolos muito adequados para isso. O número de exames no país decresceu drasticamente, não foi só conosco, foi ao redor de todos toda a rede credenciada fala disso, né? Então, esse número caiu mais de 60%. E aí você me diga, parte desses exames, eles não vão retornar num repique mais adiante. Vou dar um exemplo. Alguém que fazia acompanhamento regular de, por exemplo, alguma disfunção hepática, colesterol, ele não vai fazer dois exames, ele vai fazer um na hora que ele retornar. Então, a gente não espera, vários desses exames já vão desaparecer. A outra coisa interessante é o seguinte, comportamento das pessoas mudou. Antes, você estava com uma, vamos dizer assim, uma cefaleia muito brava, ou quer que seja, você se dirigia a um pronto-socorro. Hoje você vai tomar uma dipirona, uma aspirina, e no dia seguinte você está melhor, você não vai precisar voltar, não vai precisar fazer aquela consulta. Muitas vezes isso acontece também. Uma outra coisa interessante é que muitos procedimentos seletivos eram urgenciados, às vezes por advogados, decisões liminares, etc. Ora, se a pessoa está podendo esperar 3, 4 meses para fazer a cirurgia, qual é a urgência de fato? Então, nós temos aí também argumentos para começar a divulgar e demonstrar que existia um certo abuso no sistema e que muito possivelmente não vai retornar, né? Com isso, eu acho que eu estou tentando dar um panorama a respeito de oportunidades futuras também aqui de redução de custo de forma mais permanente, né? Com respeito à sua última pergunta, que era o assunto de verticalização, nós estamos ainda fazendo um trabalho interessante lá no Sul, agora com a Clinipam. Devemos ter uma redução importante de custos de quimioterapia. Continuamos avançando nas nossas centrais de quimioterapia no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. E a parte de exames. A parte de exames ainda tem, nós temos muita oportunidade no que diz respeito à parte de exames, para verticalizar. Então, existe ainda custo para ser trazido para dentro.
Perfeito, muito obrigado, Léo. Mandeu bem.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Macruz, Itaú.
Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, parabéns aí pelo belo trimestre. Eu quero fazer duas perguntas mais estratégicas, pensando no setor, se eu puder. Existe uma discussão em curso associada à fila única em alguns estados. Alguns governadores têm proposto essa solução como uma forma de tentar tornar um pouco mais justa a alocação de leitos de hospitais entre pacientes públicos e privados. Tendo isso em mente, eu queria entender se vocês já, nos estados em que atuam, já experimentaram algum tipo de discussão nessa direção e se há algum tipo de conversa em curso também, uma negociação, de formas de remuneração que o Estado teria fazer frente a um cenário em que o SUS passasse a usar parte dos leitos dos hospitais privados. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, um pouco mais também de estratégia, Lau. Uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, os hospitais são vazios, né? Então, como consequência disso, vários hospitais privados lidando com um cenário extremamente desafiador. Isso está precipitando uma discussão de renegociação nas formas de pagamento entre operadoras e provedores. Você acha que o coronavírus pode ser essa força de fato mudar a forma de remuneração para um bundling payment, para pagamento por performance, de forma mais acelerada? E se sim, como isso afeta o ambiente competitivo? São minhas duas perguntas, pessoal. Muito obrigado.
Vamos lá, Macruz. Eu acho o seguinte, o que está acontecendo é exatamente o que você falou. Os hospitais têm hospital com 35% de ocupação. Isso oferece um desafio. E não é só uma questão das eletivas. O paciente não quer ir e o médico não quer ir. Então, você está sentindo agora um movimento bem ácido para os hospitais. Existe sim discussão com alguns hospitais, com algumas associações, na busca de algum tipo de, vamos dizer, refresco para esses hospitais, para que eles continuem funcionando adequadamente. Acho difícil ser o impulsionador imediato desse processo, porque requer negociação que envolve várias associações de classe, vários players, que não são necessariamente obrigados a seguir os ditames das suas associações. Não vai ser algo muito simples de acontecer. Do que diz respeito à fila única, como você havia perguntado, a fila única, veja, o problema grande que a gente vê e percebe, inclusive no SUS, é o processo de regulação do sinistro. Então, hoje, as operadoras, os hospitais próprios, que têm hospitais próprios, fazem uma regulação muito mais acirrada. Então, o número de leitos rende muito mais porque você faz uma rotatividade dos pacientes, porque você vai dando alta, né? E isso só vai colocando para dentro aquilo que é de fato necessário de ser internado. Se você determina, veja, nós todos conhecemos aqui cá entre nós, vamos dizer assim, a evolução de fila do SUS, né? Eu, particularmente, acho que o setor privado é bem mais preparado para poder administrar qualquer tipo de fila do que o governo. Então, eu acho que seria um desserviço e um desbalanceamento de recursos. Porque, em última instância, se houver, por exemplo, na rede privada, se você faltar leito, essas pessoas vão para o SUS, de toda forma. Então, não vejo, não vejo nenhum benefício nesse sentido. Tá? Não sei se respondi todas as perguntas.
Respondeu todas as perguntas, sim. Obrigado, viu, lá, Marcelo, obrigado.
Abraço.
Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu queria só explorar um pouquinho mais ali os M&As, né? A Clínica em São Lucas, enfim, já falaram um pouquinho, mas chama atenção aí num curto espaço de tempo, uma redução tão forte de sinistralidade, pelo que a gente entendeu aqui, com impacto muito reduzido ou nenhum aí do Covid nesse primeiro dia. Então, só se pudesse falar um pouco dessas iniciativas, né? Enfim, acho que já seria ótimo, né? O que, falaram também que dá para esperar até mais ainda do ano, já está abaixo da média da empresa, né? 67%. Então, só entender como é que fica aí mais para frente e das iniciativas que foram feitas. E a segunda, acho que é um pouco mais ali também na parte estratégica, né? Eu sei que é muito cedo para falar, mas vocês já estão aí com 40 mil consultas, né, desde o início da telemedicina, e prescrições 7 mil, se não me engano, o Ilau falou isso. Então, se dá para eventualmente começar a imaginar que estruturalmente a gente pode começar a ver uma redução aí na parte de sinistralidade para o setor, olhando aí para o médio prazo. Obrigado.
O Fred, eu vou pedir ao Marcelo que responda, por um simples motivo, é porque realmente falhou bastante a sua ligação, eu não consegui te escutar. Eu tenho a esperança que o Marcelo tenha conseguido escutar.
Não, tá, eu posso começar assim, Irlau, você vai complementando, né? A primeira pergunta diz respeito aí à Clinipam e São Lucas, né? Eu acho que o mérito aqui do primeiro trimestre é 100%, né, do time de M&A, que identificou esses ativos, excelentes ativos, que já eram bem geridos, né? E que a gente aí soube, então, trazer para dentro, né? E neste primeiro trimestre fazer o trabalho de não estragar o que está indo muito bem, né? Toda vez que você faz uma aquisição de um target que é muito bom, a gente tem a postura, a disciplina de aprender com esse target, né? Então, o Clinipam, nós falávamos muito claramente que era uma empresa com crescimento extremamente bem gerida, com margens excepcionais, e assim foi, né? Então, não só se comprovou tudo que a gente havia visto durante a diligência, como também, né, aí sim a gente começa a trabalhar, né? Você pergunta também o que podemos esperar disso, né? Clinipam hoje, né, passados 3, 4 meses, desde que a gente fez a aquisição em fevereiro, eu posso dizer que a gente pode esperar até muito mais do que nós tínhamos no nosso business plan. Né? Nosso business plan sustentava aquele preço que nós pagamos, e hoje a gente vê que a gente encontrou coisas até muito mais bacanas dentro da empresa. Né? Então, o que esperar lá? Primeiro, sim, existe uma possibilidade muito maior de crescimento. Né? Aquele mercado que nós vimos, o mercado endereçável, é um mercado realmente que está em transformação, com players que estão com fragilidade financeira lá, notória, até por conta de intervenções de ANS, né? E aonde você tem aí inúmeros Unimeds que também, por questão de escala e forma de organização, tem um poder de competição um pouco mais restrito, especialmente quando comparado com a Clinipam, né? Então, a gente acredita muito na possibilidade de crescimento e já vimos também, né, possibilidades grandes de verticalização, até fazendo uma conexão com a pergunta anterior do Joseph. Tem muita verticalização para acontecer, não apenas na questão de leitos, que nós falamos muito sobre isso na época que nós compramos, né? É uma operadora com 350 mil vidas, mas só com 2 hospitais na cidade de Curitiba, então acho que a gente vai ter que ter uma cobertura geográfica maior aí, né? Mas também de verticalização de certas especialidades, como o Irmão comentou aí, na questão da oncologia, tá? Então, sim, podemos esperar muito mais, e no caso de São Lucas, né, até na cidade americana, pela proximidade de Campinas, eu acho que vai ter um win-win ali de toda a região, da gente realmente ser um player de relevância e oferecendo produtos que sejam únicos e mais atraentes para toda aquela região. Né? Com relação ao Covid e telemedicina que você falou, né, das mudanças, realmente nada como a necessidade para fazer as mudanças acontecerem. Né? Então, a telemedicina foi algo que a gente literalmente conseguiu implantar em 4 dias úteis, né, com uma resposta muito rápida. Esse número de adesão dos pacientes vem crescendo a cada dia, né, trazendo uma tranquilidade muito grande. E eu acredito que sim, as pessoas estão, como um todo, né, aprendendo a conviver mais com a tecnologia, e talvez essa possa ser uma ferramenta que, para casos mais simples, eventualmente para aquela ida no pronto-socorro que não precisava ir mesmo, a gente consiga usar isso, nem que seja só para ser o direcionador do primeiro contato do paciente com o sistema de saúde. Né? Você sabe que existem vários estudos onde o paciente, diante de algum tipo de sintoma, dependendo da porta que ele acessar o sistema de saúde como um todo, esse custo pode ser 1 ou 100 ou 1.000. Então, assim, se a gente conseguir usar a telemedicina só para fazer isso, já será um ganho muito forte, que, by the way, é uma das coisas até que a gente nota que a Clinipam faz com bastante qualidade. Né? Então, eu acho que temos um olhar otimista com relação a essas transformações. Obviamente que nós estamos falando de Brasil, de necessidades de regulações que não podem voltar atrás, mas eu acho que aí a força do hábito pode ser que nos ajude muito fortemente.
Perfeito, é muito claro, Marcelo. Obrigado, Ilau. Obrigado, Marcelo. Valeu.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí por pegar a minha pergunta. E até peço desculpa se já responderam isso, porque eu acabei sendo desconectado em algum momento aí da conferência. Mas a primeira seria se, já no resultado na margem de abril e comecinho de maio, vocês viram algum impacto na inadimplência sobretudo no, na carteira de PME de vocês. Então, se a gente pode operar algum tipo de pressão daqui para frente. E a segunda é meio que uma mistura de perguntas que já foram feitas antes, mas é o seguinte, assim, como a gente tem visto a situação dos hospitais privados de uma maneira geral bastante difícil e tudo mais, eu queria entender como isso impacta a estratégia de M&A de vocês, né? Se, assim, se existem oportunidades muito óbvias que vocês podem aproveitar nesse curtíssimo prazo na recuperação do coronavírus. E a segunda, um pouco nesse sentido, é como que vocês esperam que a telemedicina mude a adequação de leito que vocês têm para o total de beneficiários. Então, se vocês acham que o nível de utilização da rede hospitalar diminui significativamente por causa da utilização de telemedicina. É isso. Obrigado.
Tá, vamos lá. Eu acho que a utilização de leitos pode, sim, ser reduzida, até porque você vai ter menos pessoas no pronto-socorro, né? Com, às vezes, queixas muito, vamos dizer assim, muito pequenas, né? Uma rede contratada tem um incentivo muito grande de internação, infelizmente, isso é o que a gente vê e vislumbra. No nosso caso, não necessariamente implica em redução no volume de leitos dentro da rede própria. Simples, porque nós, quando é necessário, nós sim direcionamos o paciente para um hospital para ser internado, ou pelo menos para um pronto-socorro, né? Então, a gente não vê necessariamente uma redução nesse sentido. O que a gente vê é uma redução no volume de pessoas em pronto-socorro, em filas de espera em pronto-socorros, né? Na agenda médica de serviços de baixa complexidade, consultas. A gente vê uma redução no número de exames. Isso tudo vem muito a calhar, né, em termos de redução de custo como um todo, não necessariamente na utilização de leitos. A outra pergunta era... Aqui, recorda aqui, por favor.
M&A e os hospitais com essa situação difícil, se isso pode abrir uma oportunidade.
Sem dúvida nenhuma, nós aceleramos drasticamente as nossas, apesar de virtuais, visitas a possíveis targets. Como eu mencionei, nós já identificamos 10 targets só na região sul, na busca de ampliação das nossas operações lá. Alguns targets que já estavam em negociação nós conseguimos acelerar. Obviamente tem um impacto em valuation, porque esses hospitais têm hoje uma performance econômica pior, né? Em função do esvaziamento dos hospitais. Então, sem dúvida nenhuma, isso significa oportunidade, sim.
E a terceira pergunta era com relação à inadimplência, então eu vou endereçar isso aqui, né? Até aqui, assim, Covid, você tem que viver um dia de cada vez, né? Até o presente momento, né? Pegando todas esses a nossa carteira, você perguntou especificamente de PME, né? Mas eu vou expandir o conceito de PME para individual, para adesão, né? Nós não notamos nenhuma mudança no perfil de inadimplência, tá? Eu julgo que o principal motivo disso é que nós estamos falando aí, sim, de um serviço absolutamente essencial num momento como esse, né? Então, acho que tem uma conscientização muito grande da pessoa que do nosso lado, na nossa frente, estão sendo feitos investimentos grandes, estão sendo feitos gastos grandes, nós reforçamos toda a parte de EPI para os nossos colaboradores, para os nossos médicos, para que o nível de infecção que, por exemplo, foi visto na Itália e em outros países, assim, que aconteça é uma fração do que está tendo, né? Nós colocamos isso como prioridade número um e eu acho que os nossos beneficiários estão enxergando isso, então até o presente momento a gente não sentiu inadimplência. Com alguns clientes corporativos grandes, né? Aí a gente tem uma carteira extremamente vasta e ampla, né? A gente fez algumas negociações com alguns clientes, né? Algumas flexibilizações, em termos de data de pagamento, de condições de pagamento, de modo a acomodar, especialmente para os setores que foram mais afetados aí pelas medidas que o governo tomou para restringir a expansão. Tá? Mas eu posso dizer que o total de negociações em termos da nossa receita é de menos de 5%, portanto, e também não tem nenhuma abrir mão de nenhuma receita. O que a gente está tentando fazer aqui é acomodar para aqueles setores que foram mais beneficiados, de forma com que a gente consiga preservar ao máximo toda a nossa carteira de clientes durante essa crise e adote uma postura aí socialmente responsável perante todos.
Prefeito Hilário Marcelo Claríssimo, obrigado pela sua resposta.
Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, BTG Pactual.
Bom dia, Ilau, Marcelo, bom dia a todos. São duas perguntas, na verdade, de dois assuntos que vocês até tangenciaram, só para ficar um pouco mais claro. O primeiro, ali, falando de coronavírus, o Ilau até mencionou que houve uma estabilização de número de casos dentro da rede. Isso pode ser afirmado também para pacientes internados, suspeitos e confirmados aí de Covid, essa primeira pergunta. E a segunda, vocês comentaram sobre redução de frequência de baixa complexidade, exames, consultas. Quando a gente bate a foto hoje da taxa de utilização de leitos de internação dentro da rede da companhia, existe uma taxa abaixo do normal ou não? Existe uma taxa dentro dos parâmetros históricos? Obrigado.
Não, a taxa está bem abaixo do parâmetro normal dentro da nossa rede e fora, o que é muito positivo, principalmente em exames de baixa complexidade. Né? Agora, no que diz respeito à estabilização do Covid, eu posso dizer sim, mas acho que o Marcelo indicou isso muito claramente, a gente vive um dia de cada vez com Covid. Esta semana nós notamos uma estabilização no caso de internados, tanto em unidade de internação quanto em UTI. Isso não quer dizer que a gente não vá ter um repique, não vá crescer, mas nós estamos muito confortáveis com a quantidade de leitos que nós temos para poder oferecer dentro da nossa rede própria o adequado atendimento.
Eu acho até, botando uma perspectiva aí um pouco mais de tempo, porque assim, cada dia é um dia, né? A gente vem dizendo, né? Se a gente olha a curva desde o começo, né? A gente pode dizer com bastante certeza que todas essas medidas de isolamento que buscaram, esse distanciamento social, né? Eles achataram a curva, né? Então a gente vem aí, vivemos momentos, diria que interessante que no começo de abril, até o dia 20 de abril, a gente teve um primeiro platô, onde ficou, quando coincidindo um pouco, talvez, com algum tipo de relaxamento, subimos, e agora, como o Ilau falou, a gente está provavelmente encontrando um segundo platô, ainda aquém do que existe de curvas em outros lugares, né? A gente tem comparado aí com a curva de Wuhan, com a curva da Itália, a curva da Espanha, agora um pouco olhando para Estados Unidos, né? E a gente vê que a gente tem aí uma curva mais suave. Mas é muito difícil falar com certeza, porque o que a gente percebe é que você tem comportamentos bastante diferentes quando você olha a região metropolitana de São Paulo versus interior de São Paulo, Rio versus São Paulo, Curitiba versus aqui. Então, a gente tem aí, e muito provavelmente linkado com a questão dos dias da primeira contaminação e da velocidade de propagação, né? Então, a gente acha que, por exemplo, o sul do país e o interior ainda estão defasados com relação ao que aconteceu aí com São Paulo e Rio, que está acontecendo com essas duas grandes metrópoles.
Perfeito, Irlau e Marcelo. Super claro. Obrigado.
Alô? Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Irlau Machado para as considerações finais. Por favor, Sr. Irlau, pode prosseguir.
Pessoal, saúde a todos. Espero que todos fiquem bem, a salvo, suas famílias. É, nós estamos atravessando esse momento de crise, mas nós vamos sair lá na frente. E do ponto de vista de Notre Dame Intermédica, acho que os resultados falam por si só e nós temos uma confiança muito grande que a gente vai atravessar isso ao longo desses próximos meses aqui, com o mesmo empenho na geração de valor para os nossos acionistas. Um abraço a todos.
A audioconferência do Grupo Notre Dame Intermédica está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.